Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando o programa Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo as informações que são de interesse do setor produtivo. A Pecuária e Mercado está sendo transmitido pela TV Notícias Agrícolas, pelo site Notícias Agrícolas e pelo YouTube oficial. Você que está conosco, conectado tanto no YouTube quanto no site, já sabe, pode participar, pode interagir com os nossos convidados. Para isso, acabamos de habilitar o nosso chat. Fique à vontade para enviar suas perguntas, tirar suas dúvidas. Nesta terça-feira, 22 de abril, vamos falar no mercado do dia sobre a precificação da arroba no mercado futuro e as expectativas aí para os preços com um possível aumento de oferta de animais a partir do mês de maio. A gente vai trazer as motivações para vocês. No quadro Demanda em Foco, vamos falar sobre demanda interna e o que esperar do consumo após o feriado prolongado. E hoje é dia do quadro Pecuária Leiteira, momento de reação nos preços do leite, com pagamentos aí de março até 12% maiores do que os registrados no mesmo período do ano passado, isso falando da média Brasil. Mas, sem mais demoras, vamos começar com o programa de hoje. Está no ar o Mercado do Dia. Muito bem, para contar mais para a gente desse mercado, as expectativas e principalmente como os preços estão se comportando, está aqui comigo meu amigo André Aguiar, lá da Boviplan. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, de olho no mercado, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. A gente vai falar das duas coisas com o André hoje, mas vou começar te perguntando das preocupações a partir de agora, André, porque temos pela frente a finalização da segunda quinzena, obviamente, e a segunda quinzena de mês a gente sabe que tem lá o seu problema de demanda, mas a gente tem pela frente a mudança do clima. Maio já promete ser um mês mais seco, o friozinho já começou a chegar em algumas regiões, enfim. Será que vem oferta por aí? O que você está vendo aí? Qual a sua expectativa? Seja bem-vindo.
Bom dia, Alex. Bom dia a todos. É isso aí mesmo. Nós temos agora a mudança no clima, né? Entrada de fato na entre-safra, né? Estamos agora no período de transição seca, de água seca, né? E esse período é sempre complicado nas propriedades, cada produtor buscando equilibrar a oferta e demanda da parte de forrageiras para o período seco, sabendo se vai escoar para algum confinamento de terceiros, confinamento próprio, ou se ele tem que manter esses animais em pastagem, quanto a pastagem aguentaria desses animais para passar a seca sem nenhum problema e conseguir ter desenvolvimento dos animais e conseguir buscar aqueles preços melhores que estão previstos para o segundo semestre desse ano, né? Então esse é o ponto hoje, é o foco hoje de trabalho em cima desses pontos.
Agora, André, qual que é a sua expectativa, né, principalmente com relação à oferta? Essa oferta ela vai aparecer, pode aparecer de uma maneira um pouco mais tímida, enfim, por causa do início do ciclo pecuário, ou não vai ser uma safra e entre safra, enfim, virada dos dois momentos aí, dentro das expectativas, dentro da normalidade? Teremos oferta, não teremos oferta, ou vamos caminhar para uma normalidade, André? Qual que é a sua expectativa?
Olha, o que a gente está vendo no mercado, no pasto, né? O que a gente está vendo nas fazendas é uma normalidade. A gente não acha que vai ter uma sobre-oferta nesse período agora. Nós tivemos muito já os criadores, né, fazendo a limpeza das fazendas da parte de vacas vazias. Então já deu uma enxugada, né, nesse tipo de animal, nessa categoria animal, e isso faz com que diminua a pressão nesse, né, de animais sobreofertados nesse período do ano. A perspectiva é de ter uma oferta normal e nada pressionando demais os preços. É lógico, sempre vai ter alguns locais pontuais do Brasil que essa oferta acaba afetando um pouco mais a briga pelo preço entre produtor e frigorífico. Mas a perspectiva é de um normal de manutenção desses preços, baixando um pouquinho a coisa. Estão tentando, inclusive, o mercado para abril, maio, né, para fechamento de maio, tentaram baixar bastante o mercado, não conseguiram, já está outra vez recuperando, né, o mercado futuro. Então, mostrando exatamente que não tem essa oferta tão forte para esses dois próximos meses, né, os 15 dias de abril e os 30 dias de maio. Com isso, a perspectiva de. Se a gente pegar o histórico de valor de diferença entre mercado futuro de maio e mercado em abril, pegando sempre o mês de abril, mercado futuro de maio, mercado futuro de outubro, nos anos anteriores, essa diferença era alguma coisa próxima de R$ 10, né? Esse ano nós já temos valores aí chegando 20, R$ 25 de diferença de preço entre mercado futuro de maio para o mercado futuro de outubro, mostrando essa virada de ciclo, inclusive no mercado futuro. Isso é uma boa notícia para o produtor, mas tem sempre que ficar atento para não deixar esses animais sobrarem na pastagem, acabando com a qualidade da pastagem, com a quantidade de pastagem e não conseguindo chegar com esses animais em boas condições para o segundo semestre de 2025.
Muito bem, então, olhando o que a gente tem hoje em termos de oferta, nada que venha pressionar muito os preços, pelo menos essa é a expectativa. Óbvio, a oferta tende a aparecer, né? Principalmente para aquele produtor pecuarista que não se preparou, enfim, que tem essa tradição de descartar os animais para dar uma aliviada nas pastagens. E confinamento, o que que você tem visto, André? O que que você tem visto aí? Tem oferta de confinamento de primeiro giro para chegar também? Vem alguma coisa que possa de alguma forma surpreender ou tá tranquilo, hein?
Não, vai ter uma oferta normal também de primeiro giro, com um pequeno aumento, que é a perspectiva, mas essa oferta vai vir só a partir de
Julho, né?
junho, junho e julho, né? Essa é o normal da expectativa, porque o animal fechado em abril, esse animal, em alguns casos, poucos casos, sai no final de junho, e a maioria vai sair a partir de julho, agosto. Então, esse mercado ainda não está pressionado e não vai estar pressionado para esses próximos meses. Agora, tudo depende de que vai acontecer no mercado, tanto brasileiro de consumo, né? Aí vai ter o nosso próximo amigo que vai conversar sobre demanda desses mercados para os próximos meses, tanto mercado interno como mercado externo. E isso que vai ditar o que vai acontecer com os preços. Não adianta nada a gente ter uma oferta restrita, mas também a nossa demanda ser mais restrita ainda, dando os percalços, né, nos preços desses animais para o mercado físico no, nos meses de julho, agosto e setembro.
Show de bola. Vou pedir para o Pedro, nosso editor, colocar no ar aqui para gente. Não, a B3, como é que estão os negócios na B3 nesse momento? Só para a gente acompanhar aquilo que você estava dizendo aí. A gente tem uma B3 trabalhando de forma positiva agora, tem um certo delay em relação ao valor que está sendo praticado agora, mas enfim, dá para a gente entender aí a dinâmica. A gente tem para abril 326,05, uma alta de 0,45%. O maio 321,70, subindo um pouquinho, 0,09%. O junho R$ 325, uma alta de 0,23%. E o julho R$ 330, uma alta de 0,06%. Mercado positivo, portanto, na B3. Já sinalizando a força que você indicou aí para a entre safra, né, André? 330 o julho?
Exatamente, é uma coisa que surpreende. Normalmente, julho, a perspectiva é de um preço um pouquinho menor do que maio, né? Mas está mostrando aí a virada de ciclo, né? Agora, outubro está trabalhando no zero a zero, né? Hoje, né? Ele abriu com uma alta e agora já está no 0x0, tentando segurar. A gente está colocando muito esse negócio que é o mercado está tentando não deixar passar de 350, R$ 360 para outubro, porque se isso acontece, ele vai próximo dos 370 no mercado físico, né? Se fizer a transformação, né, de preço à vista livre para a prazo para descontar. Se você toma esses valores, fica mais próximo do valor sonhado dos produtores, né, entre eles a gente, do preço de R$ 400 arroba, que eu acho que ainda está meio fora de mercado para esse ano. Tudo pode acontecer, mas a normalidade diria que esse valor não seria para esse ano ainda. Mas não descartamos isso para o próximo ano.
Só para reforçar, então, a gente não consegue ver aqui o outubro, mas quanto que está o outubro agora? Você tem esse número aí, André?
Tem 344, está com uma alta de 5 centavos, né? É praticamente nada, por isso que eu falei que está no 0x0.
E na verdade, abriga nos 350, é isso?
É, a briga é não deixar nos chegar nos 350, 360, passar dos 350. A gente briga que se passar dos 350, a porteira abriu e aí fica mais fácil chegar nos valores maiores, né? Então, tem um problema na cabeça sempre é, não pode deixar passar dos R$ 300, senão ninguém segura o boi. Aí passou dos R$ 300, agora a meta outra vez é o 350. Então, já tivemos 350 no passado, agora próximo, né, para o mercado futuro de outubro, eu estou falando, né, e isso daí mostra que há essa possibilidade de outra vez voltar a mais 350, e esses 350 vai ser alguma coisa próxima de R$ 360 no mercado físico lá em outubro.
Show de bola. Então, temos aí o mercado brigando nesse momento para evitar uma disparada de preços e, obviamente, né, a gente vai acompanhar aqui no dia a dia como é que esse comportamento vai ser trazido aí ao mercado. Agora, ô André, quando a gente olha os preços do boi gordo hoje, eles são preços que compensam o investimento e principalmente na relação de troca, ainda é uma boa relação de troca, ainda proporciona o investimento futuro da fazenda aí na compra de bezerros?
Correto. Isso é interessante colocar. Se a gente comparar esse mesmo período de 2024, quer dizer, abril de 2024, com abril de 2025, que é o que nós estamos vivendo neste momento, nós temos alguns estados do Brasil onde a relação de troca piorou, quer dizer, que eu preciso de mais arrobas de boi gordo para comprar o mesmo bezerro, né? E teve estado onde você ficou normal, como um exemplo, o estado piorou. Um exemplo é São Paulo, né? São Paulo, Mato Grosso, esses são estados que pioraram. Agora, tem alguns estados que melhoraram a relação de troca. Nós estamos como Bahia, como São Paulo, perdão, Bahia, o Mato Grosso está 0x0, a mesma relação de troca que a gente tinha em abril de 2024, nós estamos tendo agora. Aí todo mundo fala assim, ah, mas os valores são diferentes, né? Sim, mas a quantidade de arrobas de boi gordo que eu precisava para comprar um bezerro de 200 quilos era o mesmo lá em abril de 2024 que temos agora em abril de 2025. Lógico que existem variações regionais dentro de cada estado, mas numa média é mais ou menos esses números, ok? Se você tomar em conta Bahia, hoje nós estamos com uma relação de troca melhor do que no ano passado, em abril do ano passado. Só que dentro dos estados que eu fiz alguns números aqui, dentro dos estados que eu fiz número, de oito estados que eu fiz os números, Bahia foi o estado que teve a menor valorização da arroba comparado com abril de 2024. Quer dizer, que mesmo que o arroba não subiu tanto lá como subiu nos outros estados, o bezerro subiu menos. Quer dizer, que não acompanhou ainda a valorização da arroba. Coisa que vai acontecer. Isso tende a se normalizar e a acabar piorando um pouco, porque a perspectiva do ciclo agora é todo mundo sair comprando bezerro para tentar ter o maior número de arrobas estocadas dentro da propriedade. Então, nós temos que tomar cuidado com essas relações de troca dentro de cada um dos estados e pontuais. Buscar sempre dentro dos leilões que pode ser acompanhado dentro de Mato Grosso, tem diversas regiões onde você pode visualizar os leilões que estão acontecendo dentro do Mato Grosso Sul, dentro de São Paulo. Todos os estados têm essas regiões e têm os leilões acontecendo. Então, a gente sempre brinca que quem anda pouco compra caro. Nós temos que buscar essas oportunidades de negócio e conseguir uma reposição com uma relação de troca mais interessante. Se não, a gente começa a trocar por bezerro com arroba cara, pagando muito mais, um ágio muito mais elevado do que seria possível naquele momento de mercado. Podendo chegar, como aconteceu na semana passada ou retrasada, passada e retrasada, no Mato Grosso Sul, onde a arroba de bezerro chegou a R$ 17, o quilo do bezerro chegou a R$ 17, uma arroba de R$ 510. É um ágio de mais ou menos 60%. Não dá, não tem como, no final, fechar a conta, a não ser que você está esperando uma arroba de R$ 450, R$ 460. Quando você vai vender esse bezerro. Mas hoje, na relação de troca sua, você está dando um passo gigantesco para trás.
Muito bem. Bom, só então para reforçar, São Paulo e Mato Grosso tiveram piora nessa relação de troca. A Bahia tem uma relação ainda de troca melhor aí pelos bezerros, certo?
Corretíssimo.
Muito bem. Você tem essa relação? Quantas?
Hoje, mais ou menos, o São Paulo, nós estamos gastando 8 arrobas, 8 pouquinhas arrobas para comprar um bezerro, né, de desmama. No Mato Grosso Sul já está uma relação de troca mais cara, vamos dizer assim, comparada com São Paulo, com 8,5 arrobas para cada bezerro, pensando sempre no mesmo bezerro de 180, 200 quilos, tá? Bahia é uma relação de troca um pouquinho melhor comparando com esses outros dois estados. Com uma relação de troca de 7,6 arrobas por bezerro. Então, na hora que a gente fecha esses números, mostrando que uma relação de troca interessante na Bahia para quem está vendendo boi gordo, que ele está conseguindo comprar mais bezerros do que quem está no Mato Grosso Sul. A relação de troca no Mato Grosso Sul hoje está, dos estados que eu fiz os números, está na pior relação de troca. Hoje, o estado do Mato Grosso Sul. É onde você acaba vendendo um boi gordo e compra menos bezerros por esse boi gordo vendido.
Show de bola. Muito bom, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos. Volte sempre, viu, André?
E eu que agradeço, Alex. Um grande abraço e bons negócios a todos.
Valeu, abraço para você. Bom, vamos aos indicadores. Lembrando que os indicadores têm como referência a última quinta-feira antes do feriado, portanto, aconteceu bastante coisa aí ao longo dos últimos dias, mas enfim, são indicadores que ainda mostram a tendência dos preços da arroba do boi gordo. Começo mostrando para vocês o indicador Datagro, R$ 328,75, com alta de 0,42%. A referência é a Praça de São Paulo. Agrobrasil, 331,89, fechou a última quinta-feira com queda pequenininha de 0,07%. A Scott Consultoria teve alta de 0,92%, com negócios para arroba do boi comum. Isso é o boi comum aqui, R$ 330. Boi China já está R$ 335, segundo a Scott Consultoria. E o CPEA, R$ 326,65. Também teve alta na quinta-feira de 0,2%, portanto, um indicador apontando aí para um movimento positivo dos preços. Vamos checar de novo a B3, como estão os negócios nesse momento no mercado futuro lá em São Paulo. Abriu R$ 325,80, com alta de 0,37%. Olha o mais, já inverteu a mão. Agora vermelhinho ali, 0,09%. Lembrando que o mercado está em andamento, portanto, tem essa dinâmica de movimentação dos preços. Para maio, R$ 321,10. O junho, R$ 324,75, uma alta de 0,15%. E o julho, R$ 330, uma alta de 0,06%. Muito bem, vamos seguir com o Pecuário e Mercado e agora é a hora do nosso quadro Demanda em Foco. E quem está comigo hoje para nos ajudar a entender essa demanda, esse pós-feriado e principalmente as demandas como um todo, tanto de mercado interno quanto de exportação, é o Gabriel Gonçalves. Ele é sócio e cofundador da Pecuarize. Seja bem-vindo, viu, Gabriel? Obrigado por nos ajudar a entender toda essa demanda, dinâmica aí de precificação dos preços e, obviamente, olhando para a demanda. O que a gente tem percebido, Gabriel, e eu queria até a sua consideração sobre isso, é que a demanda até então vem ajudando bastante aí a garantir esses preços e até dar fôlego para uma continuidade aí de alta na arroba do boi gordo. O que esperar da demanda a partir de agora e o que que você tem visto e principalmente como é que foi essa demanda de feriado aí? Foi boa? Será que a gente vai ter que ver frigorífico aí voltando para recompor estoques? Seja bem-vindo.
Primeiramente, bom dia, praticamente boa tarde para todo mundo aí, né? Para quem já passou do meio-dia aí, é um prazer estar aqui com vocês, poder estar compartilhando um pouquinho o que a gente enxerga no mercado e vê no dia a dia aí. Vamos lá. Bom, a gente passou agora, né, por um período, como todo mundo acompanhou aí, de feriado, né? Semana Santa, prolongado com uma segunda-feira aí. E a gente sabe que esses momentos que acontecem aí ao longo do calendário anual aí, né? Eles podem influenciam muito a questão não só de demanda, de oferta, né, principalmente questões de preços aí no mercado. A gente esperava assim que pudesse até ter uma interferência razoável aí em preços, né, dentro do mercado, no que a gente vem acompanhando. Porém, por mais que a gente teve essa movimentação, que era algo aguardado, e algumas movimentações de frigorífico e tudo em relação à escala, nós não observamos nenhum impacto, né, em termos de redução de preço. Pelo contrário, a gente teve a demanda, né, a demanda ela é crescente e olhando para frente agora, nós enxergamos aí, né, uma demanda que vem surgindo aí nos feriados de maio, né, que vão acontecer. A gente sabe que a grande data, né, que acontece aí, influência em consumo, é o Dia das Mães aí, que acontece logo no início de maio, né? Então, assim, a expectativa é muito boa para isso em relação a preços, né? Porque apesar da gente enxergar que o preço que a gente enxerga hoje, né, que é voltado aí para o produtor, ele é muito ligado, né, à questão de ciclo de produção, é ligado também à questão de estações, né? A gente sabe que vai estar aí, estamos passando pelo encerramento da época das águas aí, que em alguns estados, alguns lugares não foi extremamente favorável como a gente esperava. A gente sabe que vem sofrendo bastante com questão climática. Então, isso pode fazer com que a gente tenha uma certa redução aí por questão de oferta de gado, né? Por ter um volume um pouco maior de gado ofertado vindo dessa virada de estação, né? Mas ainda acaba sendo uma certa incógnita, né, em como que vai se comportar, principalmente a questão de escalas de frigoríficos aí, dentro desse período.
Muito bem. Bom, vamos por partes então. A demanda foi boa do feriado e vai haver necessidade de frigoríficos recompondo os estoques, pelo menos nesses próximos dias, nessa semana, Gabriel. O que que você tem visto e tem ouvido aí do mercado?
Olha, nós esperamos que sim, tá? Que há sim uma certa quantidade de frigoríficos que vão precisar fazer certas compras aí, reposição desses estoques, né? Obviamente que não todos, porque a gente passou por um período aí de feriado, né, em que alguns frigoríficos, por exemplo, encerram abate praticamente aí no finzinho da semana, né, quinta, e retornam, por exemplo, no sábado. E como tem feriado segunda, isso impacta também em escala, né? Então eles fazem com que tenha uma certa quantidade de gado para ser abatido, né, em escala já. Então isso faz com que eu seguramente diga que nem todos os frigoríficos terão essa necessidade, tá? Mas como a demanda ela é muito forte, né, ela existe, é presente. Então a gente enxerga que sim, uma parte dos frigoríficos terão que fazer essa reposição.
E até pelo próprio preparo, como você já sinalizou para a gente, para o feriado que vem mais adiante, né? A gente tem
Exato, exatamente.
1º de maio, que eu não sei se é um feriado forte, mas para consumo de carne no caso, mas o Dia das Mães, sim, Dia das Mães é um feriado que fica marcado aí para o consumo, então existe todo um preparativo para isso, né, Gabriel?
Exatamente. A gente, quando olha para o calendário em si, o Dia das Mães, ele tende a ser um dos dias, se não o que mais a consumo. A gente sabe que fim do ano tem aquelas datas que acabam casando, né? Uma data próxima da outra, então tem um consumo mais elevado, mas o Dia das Mães, ele é um dos mais representativos, no que tange à demanda de carne, sim.
Muito bem, mas focando, obviamente, só na demanda interna, é uma demanda capaz de alterar preço da arroba, no seu entendimento, ou a gente vai ver um mercado brigado ainda?
Olha, eu enxergo muito a questão de mercado brigado, tá? Pode acontecer um impacto sim no preço por questão de demanda, porém, é como eu falei, né? A gente enxerga um período em que pode acontecer
Aumento de
de ter
oferta, né?
mais boi sendo ofertado, né? Então, assim, isso faz com que esse preço fique um pouco mais seguro ali.
E demanda de exportação, como é que você está vendo aí? Essa está tranquila ou podemos ter algum impacto, algum sobressalto aí, alguma atenção especial com elas?
Olha, a questão da exportação, a gente vem enxergando aí, né? A gente tem dois players grandes aí, né? Que são os maiores importadores de carne. A gente tem a China, né? Que importa a maior quantidade. Tem os Estados Unidos, que importa, que é o segundo maior importador de carne do Brasil. E a gente tem visto, né? Que março foi um mês de recorde, né? A gente teve um aumento de 3% nas exportações para a China aí, chegou a exportar aproximadamente 95 mil toneladas, né? E a gente vem enxergando que a China tem uma possibilidade, né, de pagar mais pela carne, né? No caso dos Estados Unidos, a gente enxerga que também vem sendo crescente essa questão de consumo da carne brasileira, né? E o USDA, né, ele soltou um relatório onde eles têm previsão de recorde nas exportações, importações de carne, né, em 2025. E a gente enxerga muito isso pela questão de redução de rebanho que eles estão passando, né? Se a gente for levar em uma escala, é o menor rebanho, né? O menor patamar desde 2015. Então, assim, isso é uma oportunidade, né? Então, assim, tem uma demanda. A gente vem enxergando que, na média, por exemplo, em abril, começou a média de exportações em toneladas aí um pouco mais baixa, mas hoje está girando na casa de 10,9, 11 mil toneladas, né? E a gente vem enxergando assim que eles estão no meio de uma briga, né? Os dois maiores importadores de carne nosso estão brigando. Isso por um lado faz com que a gente fique um pouco receoso, né, na questão de tarifa de importação, apesar de terem soltado já algumas notícias em relação a isso, né, tranquilizando em partes esse impacto. Né? Mas a gente sabe que assim são dois grandes players brigando pela nossa carne e que precisam consumir. Por um lado, Estados Unidos com redução de rebanho, né? Então, consequentemente, eles vão precisar de carne, né? A gente sabe que o americano, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, isso quando a gente olha, por exemplo, o PIB per capita, né, e tudo mais, a gente sabe que ele, antes de migrar para uma outra fonte de proteína, como por exemplo do Brasil, acaba a migração para aves, para suínos, enfim, para ovo, né? Nos Estados Unidos isso demora um pouco mais a acontecer, né? Então isso faz com que a gente tenha uma demanda ali que possa ser atendida, né? E por outro lado, a China, a gente já sabe o volume que eles têm, o tamanho que eles têm, né? E apesar de eles serem muito precavidos em relação a estoque, a demanda é muito grande, né? Então, assim, isso pode influenciar em preço daqui para frente, sim.
Ou seja, as demandas continuam sendo um ponto importante para se acompanhar, principalmente na hora de precificação aí da arroba do boi gordo, porque o consumo de carne vai, obviamente, refletir na necessidade de maior número de animais abatidos, certo?
Exatamente, e é por isso que a gente olha para o segundo semestre do ano como um momento bem interessante para atividade, né? Um momento em que a gente vai ter aí, a gente está saindo, né, desse período de águas, onde a gente vai ter, de certa forma, um volume maior de gado, como eu mencionei, né? Então isso pode pressionar um pouquinho o preço, mas a gente olha para frente, né, no período onde a gente saiu das águas, né, e tem uma concentração maior de gado em confinamento, né? E isso pode ser diluído ali, né, a saída desses animais. A gente sabe que a demanda é crescente e a gente vai conseguir ter preços melhores esperando essa questão de distribuir mais essa oferta de gado.
Muito bem. Vale lembrar que toda semana o CSEX A SESEX, a Secretaria, divulga as informações das exportações brasileiras. Ontem, por conta do feriado, não teve essa divulgação, mas a gente está de olho na divulgação que deve acontecer hoje ainda. Vamos ver nessa terceira semana de abril como ficaram as negociações para o mercado internacional e, principalmente, olhar esses dois compradores, como estão, né? Como o Gabriel disse, vamos ficar de olho no que a China está comprando do Brasil e, principalmente, no que os Estados Unidos estão demandando aqui da gente também. São dois grandes mercados, importantes mercados aí, que se continuarem comprando do jeito que vinham comprando aí ao longo dos primeiros três meses do ano, a gente tem uma condição bastante favorável de demanda forte, ajudando, no mínimo, a evitar pressões maiores aí nos preços da arroba do boi gordo. Certo, Gabriel?
Exatamente, é exatamente isso.
Show de bola. Meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, viu, Gabriel? Sempre
Eu
é bom.
agradeço e estou à disposição de vocês.
É sempre bom a gente conhecer, entender e principalmente ter esses cenários, essas expectativas aí do que pode acontecer com os mercados aqui no Brasil. Grande abraço, até a próxima.
Um abraço, até mais.
Muito bem, tá aí então o Gabriel Gonçalves, sócio e cofundador da Pecuarize, aqui com a gente, trazendo as informações das demandas. Temos pela frente não só a recomposição, a retomada, né, dos estoques consumidos ao longo do feriado, mas também a preparação para o feriado que vem adiante, Dia das Mães aí como um grande feriado de consumo, então os frigoríficos tendem a se preparar para eles também. Vamos ver como fica aí a questão da demanda, portanto, de carnes e como isso vai refletir, obviamente, na formação dos preços da arroba do boi gordo. Muito bem, seguindo aqui com o nosso Pecuário em Mercado, terça-feira é dia de saber o que anda acontecendo no mercado do leite. Por isso, tá no ar o Pecuária Leiteira. E quem já fez todas as contas, já finalizou as negociações do mês de março, é a Juliana Pila, analista lá da Scott Consultoria, já está aqui comigo. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigado por mais uma vez nos ajudar a entender essa dinâmica de precificação do leite. A Scott Consultoria já fechou aí, né, a precificação de abril, com uma evolução dos preços e, pelo que eu vi, já é mais um mês de alta aí para as cotações. Conta mais para a gente o que que vocês estão vendo no mercado do leite, Juliana.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, é exatamente isso que você disse, né? No fechamento de março, referente ao leite entregue em fevereiro, segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, nós tivemos o segundo mês de valorização no preço do leite pago ao produtor, né? Na comparação mensal, essa valorização ela foi de 2,88% ou 7 centavos por litro a mais. Considerando a média Brasil, né, aqui levantada pela Scott Consultoria, dos 18 estados que a gente faz do acompanhamento, a média ficou em R$ 2,50. Esse movimento de alta ele vem acontecendo, né, pelo segundo mês consecutivo, em função principalmente aí já do recuo na produção, principalmente aqui nos estados do Sudeste e Centro-Oeste. E além disso, né, os custos de produção eles têm aumentado. Então isso acaba desestimulando aí o produtor a acabar investindo aí na atividade, o que acaba reduzindo aí essa produção e acaba também colaborando para esse cenário de alta aí no preço do leite pago ao produtor. A expectativa, né, agora a gente está entrando nesse período de entre safra aqui na região Sudeste, Centro-Oeste, então a expectativa aí para o próximo mês, para o pagamento que vai ser realizado agora em abril, ainda continua de movimento altista aí no preço do leite pago ao produtor.
E além dessa melhora nos preços em relação ao mês anterior aí, a gente tem uma melhora quando a gente compara março desse ano com março do ano passado, né, Juliana?
Exatamente. Na comparação anual, os preços eles estão 12,1% maior. Né? Se a gente pegar o pagamento de março agora, referente ao preço de março, ao leite recebido em março do ano passado. Esse movimento na comparação anual a gente vem percebendo aí desde janeiro. Né? Na comparação anual, os preços eles estão maiores aí. Quando a gente faz essa comparação, vale lembrar, né, que em 2024 a atividade leiteira ela foi um ano positivo aí para o produtor de leite, né? Em 2024 a gente teve em quase todos os meses, né, na comparação mensal, um incremento no preço do leite pago ao produtor e no ano passado aos custos, né, de produção eles andaram mais de lado. Então a margem da atividade foi bastante satisfatória em 2024. Agora, em 2025, né, no final aí de 2024, começo de 2025, a gente viu um recuo aí no preço do leite pago ao produtor, mas agora, com o início da entre safra, a gente está vendo esse preço subindo novamente.
Essa sua ponderação é muito importante porque às vezes a gente fica só focado no preço nominal do leite, mas esquece de fazer a conta da margem, né? Apesar de preço mais baixo ano passado, o custo de produção também era mais baixo, o que acabou resultando numa margem melhor, dá para dizer? Ou essa alta já voltou a equilibrar em termos de margem o que o produtor ganhou no ano passado, Juliana?
Em 2024, as margens elas foram mais satisfatórias aí para o produtor em relação aos últimos anos. Já agora em 2025, né, apesar desse segundo mês já de valorização no preço do leite pago ao produtor, esse ano de 2025 os custos têm pesado bastante aí nessa conta, né? A gente vem aí de valorização, principalmente do milho, né, que é um insumo bastante utilizado na atividade, e a valorização do milho acaba puxando aí a valorização de outros alimentos. Além disso, né, no começo do ano a gente teve aí o reajuste salarial, isso também acaba pesando para o produtor. Combustível também, né? Nesse último mês, se a gente pegar o mês de março, a valorização do índice de custo de produção calculado aqui pela Scott Consultoria foi de 3,1%. Ou seja, ele subiu mais do que a valorização do preço do leite pago ao produtor. Com isso, né, as margens elas já começam aí a ficar mais achatadas aí quando a gente faz um comparativo, tanto mensal como também no comparativo com o igual período do ano passado.
Portanto, prestar atenção nas contas e, obviamente, olhar bem direitinho para o custo de produção. Você lembrou aí alguns fatores, né, que justificam esse aumento de preços, a questão da sazonalidade, obviamente, da perda de qualidade das pastagens. Isso também ajuda a diminuir aí a produção, mas o aumento de custo de produção também desestimula a produção no final das contas, né, Juliana?
Oi.
Eu vi que você perdeu a conexão aí com a gente. Eu estava dizendo que é o seguinte: tem a questão das pastagens que diminui, né, o volume ofertado de leite, mas o custo de produção também ele de alguma forma impacta no volume a ser produzido também, né? O produtor fica investe menos e o resultado é menor no final das contas, em termos de captação de volume produzido.
Exatamente, Alex. O que a gente vê, né, é um produtor que vem ficando mais desestimulado a fazer investimentos na atividade, né? Em 2024, como a gente comentou, né, a margem ela foi um pouco mais satisfatória. Então a gente viu aí uma recuperação na produção de leite na comparação de 2024 com 2023. A gente teve um incremento na produção nacional de leite e agora, né, em função tanto desse período de entre safra, do clima afetando aí a produção de leite, esse desestímulo por parte de investimentos na atividade também começa a pesar. Então, a nossa expectativa aí, pensando no médio prazo, né, é que essa produção ela também acaba sendo impactada em função desse desestímulo. Então, a expectativa para 2025 ainda, né, é claro que a gente precisa revisitar essas nossas estimativas aí com o passar do tempo, mas a nossa expectativa aqui da Scott Consultoria é que a produção ela cresça em 2025, mas em menor proporção do que a gente viu em 2024, em função aí desse desestímulo por parte do produtor, em função desse incremento dos custos de produção.
É, porque o que vale é o dinheiro no bolso, né? Aí o dinheiro no bolso faz com que o pecuarista continue investindo. Se esse dinheiro está diminuindo, os investimentos também acabam ficando mais restritos aí, o que justifica o que a Juliana está dizendo. Não vamos voltar para trás, mas enfim, vai ser um crescimento menor do que a gente viu no ano passado, quando as margens justificavam os investimentos, né, Juliana?
Exatamente. Acho que outro ponto também que a gente pode colocar aqui na nossa discussão é com relação aos repasses que acabam acontecendo nas gôndolas, né? Então, esse repasse ele vinha acontecendo aí e agora, né, o consumidor ele está um pouco mais contido aí em fazer esse consumo de produtos lácteos. A gente sabe que o leite em si a gente não acaba vendo muita alteração em função da variação de preços, mas aí os lácteos de maior valor agregado acaba pesando aí no bolso do consumidor. Então a gente já vê um varejo pressionando aí os laticínios com relação a esses repasses de altas. Então nesses próximos meses, apesar da gente estar entrando na entre safra, apesar aí dos custos de produção tá pesando e isso também impactar na produção, a gente vê também que o laticínio já começa, apesar desse movimento de valorização, já começa aí também a ficar um pouco mais contido nessas valorizações no preço do leite pago ao produtor, em função desse consumo que começa a ficar um pouco mais travado na ponta final. Então, é tudo isso a gente tem que ir acompanhando aí nos próximos meses, que apesar da expectativa positiva de preço do leite pago ao produtor aí para os próximos meses, isso, esses fatores podem acabar aí colaborando, pesando contra, né, essa precificação.
Boa. Então, pelo menos três motivos aí para justificar esse momento do leite: pastagem mais debilitada, reduzindo a oferta, ajudando a reduzir a oferta, custo elevado, margem curta, diminuindo o investimento, consequentemente, isso afeta a oferta, mas do lado da demanda, cuidado também com o preço lá para o consumidor final, que pode ser um limitador de demanda aí se o preço começar a subir demais lá na ponta final. Talvez não para o leite, né, propriamente dito, mas para os derivados, daí sim. Sempre deixa o queijinho de lado, come uma manteiga diferente, enfim, faz as contas e ajusta o orçamento no final das contas, né, Juliana?
Exatamente.
Muito bem. Bom, Juliana, mas a expectativa é de continuidade dessa alta nos preços, né?
Exatamente. Para esse pagamento agora que vai ser realizado em abril, segundo o nosso levantamento, né, 100% dos laticínios que a gente conversou aí no mês passado, eles apontavam ou para alta de preço ou para estabilidade. A gente não tem nenhum contato nosso, nenhuma fonte de informação nossa falando em queda aí nos preços, né? A gente sabe, né, que o Brasil ele é muito vasto, ele tem muito diferentes tipos de produção, né? Mas de modo geral, a gente está esperando valorização. É claro aí que tem as suas oscilações de dentro de um estado para o outro, mas a expectativa é de mercado firme aí para esse próximo pagamento.
Se você pudesse dar uma dica para o pecuarista, principalmente para aquele que está ouvindo a gente agora e está querendo entender o que que ele faz lá na propriedade dele, qual seria?
Bom, para o produtor de leite, né, acaba que a gente não tem, não, acaba não influenciando muito, né, com relação à venda, que ele acaba não tendo muitas opções de venda, né, muita negociação no momento da venda do seu produto. Então, o que a gente acaba fazendo aconselho, né, aconselhando aí os produtores, sempre manter a produção, né, de níveis aí elevados, porque a produção de leite ela é remunerada de acordo com a qualidade e também com a quantidade, então isso acaba dando um retorno para o produtor de leite e também prestar muita atenção com relação aos custos de produção, né? Fazer a compra aí principalmente de milho, insumos relacionados à alimentação em momentos mais estratégicos. Pensando aí no milho, a gente tem visto aí nos últimos dias um preço mais pressionado para baixo, hein, em função da entrada da primeira safra e em função de expectativas melhores para a segunda safra. Então, talvez seja o momento aí de fazer aquisição aí desse produto que vem com preços mais embaixo, fazendo algum estoque, alguma coisa nesse sentido. Acho que para o produtor de leite, a principal dica fica aí com relação aos custos de produção, que é o que ele consegue controlar aí dentro da porteira.
Show de bola, show de informação. Juliana Pila, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Scott Consultoria, sempre parceira aqui do Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender tendências, cenários e, obviamente, trazendo aí antecipação de dicas de como o produtor deve agir para passar por momentos difíceis que podem aparecer ou mesmo surfar naqueles momentos de boas condições que o mercado vem trazendo ou pode trazer para cada um. Volte sempre, Juliana, sempre bem-vinda.
Eu é que agradeço a participação. A Scott Consultoria está sempre à disposição.
Muito bem. Bom, a gente está chegando ao fim dessa edição do programa Pecuária e Mercado, mas antes disso eu combinei com vocês que vocês podem participar com a gente, né? E o Rodrigo Paniago, eu acho, aumento das instalações de boitéis privados e de frigoríficos com produção própria podem impactar na oferta aí no segundo giro? A gente vai levar essa sua pergunta para os nossos especialistas, Rodrigo. Obrigado aí pela participação e fique ligado nas próximas edições do Pecuária e Mercado que a gente vai fazer questão de responder essa pergunta para você, combinado? Então, a preocupação aí com o aumento de oferta a partir de boitéis e também de frigoríficos investindo aí na produção própria. Será que de fato isso vai ser um limitador para as altas nos preços? Uma preocupação legítima aí do Rodrigo Paniago. Obrigado, viu, Rodrigo, pela participação aqui conosco. Muito bem, vamos então só agradecer a você pela audiência, pela participação aí de todos com a gente no Pecuário e Mercado desta terça-feira. Lembrando que o programa sempre vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 11h30 da manhã na TV Notícias Agrícolas e também pelo nosso canal do YouTube no site Notícias Agrícolas. Vou ficando por aqui, grande abraço para você. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.